Os participantes de uma sessão temática no Senado debateram propostas para atualizar a legislação eleitoral. Com a presença do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, o debate foi presidido pelo senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Senador Carlos está aqui com a gente, ao vivo. Vamos conversar agora com ele sobre essa sessão temática que aconteceu aqui no Senado. Senador Carlos Fávaro, muito obrigado pela sua gentileza em atender o Conexão. Bom dia, senador.
Bom dia, Gesiel. Uma honra falar com você, com todos os ouvintes da Conexão Senado. Falar em especial aos mato-grossenses que nos ouvem lá pela Conexão Senado em Cuiabá, Várzea Grande, como você disse, Chapada dos Guimarães, também Tangará da Serra e todo o Médio Norte mato-grossense.
Sim, Tangará da Serra também está com a gente. Um abraço grande para todo o pessoal lá de Tangará, acompanhando aqui o nosso programa. Senador, em relação ao número de partidos, o que é que foi discutido?
Olha, a democracia, ela é muito relevante na questão da democracia partidária, né, da oportunidade de formações partidárias. Agora, nós não podemos, é inconcebível, nós termos hoje 30 e poucos partidos, quase 40 partidos políticos no Brasil. Ninguém aqui, primeiro é importante ressaltar a iniciativa do senador Nelson Tradi, meu líder do PSD, que fez o requerimento dessa sessão de debate temático, não para nós façamos uma reforma eleitoral. Longe disso, nós temos que aperfeiçoar aquilo que já vem melhorando ano a ano nas políticas eleitorais brasileiras. Então, são pequenos ajustes que devem acontecer. E nesse sentido, é inconcebível, por exemplo, você pode olhar o exemplo de Cuiabá, né, cidade, capital aí do meu estado, Mato Grosso. Nós temos 25 cadeiras na Câmara de Vereadores, 25 vereadores, 19 partidos representados. Alguma coisa está errada, é inconcebível o Executivo governar com 25 cadeiras e 19 partidos, quer dizer, ele tem que dar um tratamento fulanizado de um a um, praticamente, dos vereadores representando um partido político. Isso não existe nas grandes democracias mundiais. Por isso, nós estamos, então, debatendo alguns assuntos importantes, como, por exemplo, só participar das sobras de um resultado eleitoral, aqueles partidos que atingiram o coeficiente. Nós temos que privilegiar os partidos que cumprem a primeira regra da eleição, que é atingir o coeficiente eleitoral. E aí, esses, né, em caso de sobras, que participam. Isso vai fortalecer os partidos, vamos fortalecer a democracia e melhorar a governabilidade.
A Câmara dos Deputados está discutindo a proposta do Distritão, em que os candidatos mais votados para deputado ou vereador são eleitos sem levar em conta o quociente eleitoral. O que é que o senhor acha disso?
Olha, com todo respeito aos deputados federais, isso é a banalização da democracia. Nós temos um exemplo no mundo, se eu não me engano, é Afeganistão, que se diz um país democrático, que tem este modelo. Distritão é um risco à democracia, porque você personaliza nas pessoas. Você pode favorecer milícia, que vai escolher um candidato por dinheiro, eleger ele, independente de ideologia partidária, grupo político. Você pode escolher uma pessoa porque é famosa, ela tem sozinha a capacidade de fazer seus votos, é mais bem votado e vai embora. Ele é representante de si mesmo. Nesse sentido, o Senado vem debatendo as melhorias, a inclusão cada vez maior de pessoas com representatividade, que tenham legitimidade na sociedade para representar o coletivo e não a si mesmo. Nós temos também um grande debate no Senado com relação à inclusão de mulheres. Não é possível, Gesiel, que nós possamos ter 52% da população de mulheres e as baixíssimas representatividades. Quero, por exemplo, de novo voltar lá ao meu estado, de Mato Grosso, a Câmara de Vereadores de Cuiabá, dos 25, somente duas mulheres vereadoras. Não é diferente na Assembleia Legislativa. 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, somente uma mulher, somente uma deputada estadual, muito competente, a deputada Janaína Riva, mas não é suficiente representar 52% da população. Então, todas as legislações que nos trouxeram até aqui, garantindo 30% da participação de mulheres na eleição, precisa ser aperfeiçoada. E com isso, nós vamos então garantir cadeiras no legislativo para que as mulheres possam sim efetivar a sua representação. Se a legislação que estamos debatendo já tivesse implementado, nós teríamos pelo menos de 4 a 5 deputados estaduais em Mato Grosso, no mínimo 5 vereadoras em Cuiabá, e assim se estendendo por todo o Brasil. Nós temos hoje, um levantamento que fiz, quase 1.000 municípios dos 5.500 municípios brasileiros com nenhuma mulher representante, nenhuma. Nós temos 1.300 municípios com apenas uma. Nós precisamos trazer e dar oportunidade às mulheres de participar, de trazer o debate, de trazer seus conhecimentos. Por isso, o avanço, que eu tenho certeza que o Senado contribuirá, é da inclusão efetiva, tanto na participação de recursos de campanha, de forma honesta, transparente, eficiente, gastando menos nas campanhas eleitorais, já que hoje os recursos são públicos, mas como também na inclusão efetiva de mulheres para representar a população brasileira.
Nós estamos conversando com o senador Carlos Fávaro. Ontem teve uma sessão temática no Senado, debatendo propostas para atualizar a legislação eleitoral. Esse debate foi presidido pelo senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que está conversando conosco sobre este assunto. Senador, quero a sua opinião sobre um dos assuntos que tem mais mobilizado, principalmente as redes sociais, e também está em discussão, que é a PEC do voto impresso. O senhor acha Perfeito. Viável a aprovação e a aplicação dessa mudança?
Olha, foi muito importante a participação nessa nossa sessão de debate do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele, de forma muito dedicada, fez todos os esclarecimentos, a participação, e os questionamentos chegaram a este ponto, sobre a confiabilidade, a segurança da urna eletrônica nas eleições. Por exemplo, ele fez demonstrações que eu particularmente não sabia, que o nosso sistema de urna eletrônica tem 10 checagens, 10 auditagens, não é? Veja bem, de todos os tipos e formas de auditagem. Então, se mostra um sistema bastante seguro. Contrapartida disso, né, a ideia, a pergunta dele era a seguinte: e não vale a pena nós termos mais uma checagem, que é a do voto impresso? Ele falou assim: mas o que pode gerar esse voto impresso? Imagine 150 milhões de urnas que terão que ter as suas impressoras e após as 5 horas da tarde, no dia da eleição, terão que ser recolhidos, ficando refém de bandidos, de ladrões, para poder manipular os resultados, porque vão precisar recolher essas urnas e ela só vai servir para uma coisa, para recontar os votos. E aí a recontagem volta a ser manual, naquele sistema que tínhamos há 30 anos atrás, quem lembra? A gente comia cédula, colocava outro tipo de cédula e gera insegurança e incerteza. Então, depois desse amplo debate, eu acho que a sociedade tem que debater, sim, a segurança e o resultado das eleições, se o voto impresso é uma alternativa, mas que me parece hoje não factível pela modernidade, pela segurança. Então, a comprovação e as metodologias para que a urna eletrônica, que é um instrumento brasileiro, e nós temos que ter orgulho das coisas que produzimos, seja cada vez mais eficiente e segura para o resultado das eleições.
Senador, o ouvinte aqui participa com a gente também, Cláudia e Euridice, são lá de Ouro Preto, falando aqui, o senhor falou agora há pouco sobre a baixa participação das mulheres no parlamento. A Cláudia e Euridice, lá de Ouro Preto, dizem: sobre a entrevista aqui, das 15 cadeiras na Câmara de Vereadores, apenas uma é ocupada por mulher, lá em Ouro
Olha,
Preto.
Olha, Cláudia, isso nós vamos mudar. Eu sou relator do projeto de lei que garante, no mínimo, o projeto de lei original está com 15%, né? Eu acho que é possível, já para as eleições de deputados do ano que vem, a gente estabelecer 18%, 20% nas próximas eleições de prefeito e vereadores, e depois subindo 2% a cada eleição, até chegar a 30% de mulheres. Então, veja bem, vamos fazer a média já na próxima eleição de vereadores aí na sua cidade? 15 cadeiras, 20% teriam 3 mulheres no mínimo. Além disso, eu também sou autor da PEC número 18 de 2021, que regulamenta melhor o uso dos recursos públicos para incentivar as mulheres candidatas. trazendo segurança jurídica, respeito ao dinheiro público e efetivo recurso para que ela possa disputar a eleição de paridade, de igualdade com os homens e ganhar as eleições. É trazer a democracia plena. Se nós somos uma sociedade que tem 52% de mulheres e 48% de homens, por que não temos que ter a baixíssima representação das mulheres? Não adianta ficar só no discurso. Nós avançamos, dando o direito de 30% das mulheres participar na disputa eleitoral. Mas não foi suficiente. Nós temos que dar a cadeira no legislativo para que aí sim ela possa trazer suas ideias, os seus compromissos com a sociedade e melhorar a representatividade. E nós vamos fazer isso esse ano.
Senador, algumas das propostas discutidas podem ser aprovadas até o início de outubro, já para poder valer nas eleições do ano que vem?
A ideia, né, após esse debate, é, ainda antes do recesso parlamentar ser votado no Senado, algumas propostas de melhoramento da legislação eleitoral, ainda neste mês de julho, para dar tempo de ir na Câmara dos Deputados, ampliar o debate lá para que eles votem e depois vá para a sessão presidencial antes do marco temporal de outubro, para que possa valer para as eleições do ano que vem.
Senador Carlos Fávaro, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui, pelas suas informações e esclarecimentos a respeito desse debate temático, e vamos continuar acompanhando este assunto. Senador, um grande abraço, bom dia.
Bom dia, José. Muito obrigado. É sempre uma honra falar com você e com todos os seus ouvintes.